Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus? Você que está aqui ou em casa, acompanhe a leitura, abra sua Bíblia, acesse o seu celular. Atos capítulo 20, dos versículos 7 ao 12. Atos capítulo 20, dos versículos 7 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava em viagem, sua terceira viagem missionária, pela região da Turquia, e estava na cidade de Troade. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eútico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quem esteve aqui domingo passado à noite, eu preguei sobre o jovem rico, Marcos capítulo 10, quando aquele jovem rico se aproximou de Jesus, demonstrando interesse em conhecer mais sobre Cristo, mas havia uma coisa que impedia aquele jovem rico de seguir o caminho com Jesus. Ele era apegado aos bens. E hoje eu quero falar sobre a vida de um outro jovem, fazendo então essa preparação à igreja para a nossa conferência de juventude, porque os jovens têm demandas, têm necessidades, têm problemas. A igreja precisa sempre ter um olhar específico, com muito cuidado para a vida da criança, do jovem, do adolescente também. Mas eu quero agora falar da vida de um jovem chamado Eútico, como diz a palavra aí no capítulo 20 de Atos. Queria que vocês mergulhassem comigo nesse texto e entrassem nessa cena comigo, tentassem imaginar o que aconteceu naquele dia, naquela reunião onde os discípulos estavam pregando a palavra, Paulo pregando a palavra, e havia um culto que estava sendo ali celebrado a Deus. E quando o crente se reúne para celebrar, a vontade que dá é de ficar reunido, como nesse culto maravilhoso aqui. Mas nós temos que cumprir um horário, nós sabemos disso. Porém, naquele dia, Paulo estava muito inspirado, o apóstolo Paulo. Ele começou a pregar, era um domingo, eles queriam celebrar a ceia do Senhor, e Paulo pregou até a meia-noite. Prolongou-se no discurso. E foi aí que algo então inusitado e curioso aconteceu. E o protagonista do lamentável e vergonhoso incidente foi um jovem, chamado Eútico. E há quatro detalhes que aconteceram com esse rapaz que eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês nesta noite. Eu queria que você mergulhasse comigo no texto. E o primeiro detalhe que me chama a atenção é que Eútico sentou na janela. Pode parecer algo tão simples, mas não. As casas do Oriente tinham grandes janelas, eram quase que portas. Chovia pouco naquela região, então as portas funcionavam como um lugar para entrada da ventilação e também de claridade no interior daquelas casas. E elas ficavam abertas para facilitar, obviamente, a ventilação, a iluminação para dentro da casa. E Eútico estava naquele culto, o culto estava acontecendo numa casa, no terceiro andar de uma casa, provavelmente uma casa grande, e Eútico, o jovem, quis fazer diferente. Jovem, às vezes, sempre tenta fazer as coisas de maneira diferente. Jovem é outro papo. É outro papo. E Eútico resolveu assistir o culto sentado da janela. Ora, nada contra uma pessoa sentar na janela, mas a postura desse rapaz, diante daquele contexto, porque eles estavam em um culto a Deus. Eles iam celebrar a ceia do Senhor. Me leva a tirar algumas conclusões. Ele poderia, talvez, sentado na janela, não estar dando atenção devida ao apóstolo Paulo e à pregação do Evangelho. Provavelmente. Não queria se comprometer com o que estava acontecendo naquele ambiente. Não queria se comprometer com aquilo que estava acontecendo naquele culto. Não queria se envolver com a igreja reunida. Ora, sentar na janela era um atrativo para Paulo, para Eútico, perdão, enquanto Paulo pregava. Eútico poderia, ao sentar na janela, estar pensando nas coisas lá de fora, nas propostas do mundo, sentado na janela, ele poderia orar o ir e vir da multidão na rua em frente. O corpo de Eutico estava presente, mas o pensamento e o coração estavam longe, olhando para as coisas lá de fora. Ele poderia estar sentado na janela durante aquele culto porque não tinha nada para fazer, vida contemplativa, estava à toa na vida. Talvez a postura de Eutico sentado na janela durante um culto tipifica aquele clássico exemplo do amigo do Evangelho, da pessoa que vem na igreja, mas não quer compromisso, não quer envolvimento com o Evangelho. A pessoa que está na igreja, mas não é da igreja, não se envolve, não participa. Pessoas, às vezes, que ficam extremamente ociosas enquanto cultuam a Deus, dispersas, elas podem se tornar vulneráveis. Tem muita gente que vem para a igreja, que vem para o culto, mas está sentado na janela, olhando para as coisas lá de fora, pensando nas coisas do mundo, em vez de se concentrar nesse momento de celebração. O sentar na janela de Eutico me faz lembrar um triste episódio envolvendo o rei Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 11, quando ele estava não sentado na janela, mas no terraço do Palácio Real. Numa época em que os reis costumavam acompanhar os seus exércitos nas batalhas, Davi estava sentado na janela de alguma forma. Porém, ele estava olhando, contemplando, até que ele, ao olhar na casa em frente, viu uma mulher tomando banho. Perigoso isso. Cuidado com a janela. Cuidado com o terraço. Cuidado com a sacada. Davi olhou pela janela, olhou pela sacada do palácio, olhou pelo terraço e viu na rua em frente, na casa em frente, na sua rua, uma mulher tomando banho. Era a mulher de um dos seus principais soldados. Vocês conhecem essa história tão bem quanto eu. Mas ele era o rei, ele era o todo-poderoso e mandou trazer aquela mulher da sua casa para dentro do seu aposento. Aquela mulher se chamava Batisseba, casada com Urias. Davi sabia que ela era comprometida, mas ele, como todo-poderoso, mandou trazê-la para dentro do seu aposento, teve relações sexuais com Batisseba. Passou um tempo, ela trouxe a notícia de que estava grávida. Para tentar encobrir o erro, Davi mandou trazer Urias de volta da batalha. Uma história muito confusa. Um pecado foi chamando outro pecado. Davi cego, apaixonado por aquela mulher. Ele tentou, então, colocar a culpa da gravidez sobre Urias, trouxe ele da guerra, mandou ele de volta para casa para ter relações com a sua esposa, para que ele tentasse, quem sabe, encobrir o pecado dele. Não deu certo, Urias não foi para casa, não teve relações sexuais com a esposa, até que Urias foi levado de volta para a guerra e Davi pediu que ele fosse colocado na frente da batalha e Davi premeditou a morte de Urias. Triste história, triste episódio de alguém que estava sentado na janela, disperso, olhando pela sacada, não envolvido com aquilo que tinha que realmente se envolver. Naquele caso de Davi, deveria estar na guerra com seus soldados, mas não estava. Um abismo chama outro abismo, completamente dominado pelo pecado. Davi foi afundando, afundando, afundando. Diz o versículo 7 de 2 Samuel que o que Davi fez desagradou o Senhor. Muito cuidado quando você senta na janela. Muito cuidado quando você fica olhando para as coisas do mundo. Vida contemplativa, olhando, talvez você sendo atraído pelas coisas do mundo, coisas que você não vê mais prazer em fazer. Deixe de olhar para as coisas que não é da vontade, pelas coisas que não são da vontade de Deus. Olhe para dentro, envolva-se com a sua igreja, com um ministério, faça parte de uma célula, venha estudar na escola bíblica. Não seja tentado a ficar olhando pela janela. Há um segundo detalhe no texto. Eutico dormiu. Sentado na janela, dormiu. Dormiu profundamente. Foi vencido pelo sono durante a pregação de Paulo. E eu espero que a minha pregação hoje não seja longa a ponto de você dormir também. Segura aí. Não durma, por favor. Mas o que causou o sono em Eutico? Talvez ocupado demais? Talvez gastando energia com outras coisas? Talvez Eutico tivesse problemas com o sono? O fato é que ele dormiu sentado na janela, dormiu no lugar errado, no momento errado, era uma casa de 3 andares, ele caiu por ter dormido no momento errado, no lugar errado, vencido pelo sono. Ele que estava morrendo de sono, morreu do sono. E alguns poderiam sair em defesa de Eutico, dizendo, mas pastor, não esquenta a cabeça, jovem é assim mesmo. E é verdade, irmão, jovem dorme muito, adolescente dorme a beça. Não sei se você tem adolescente em casa, mas se você deixar, ele dorme o dia inteiro. Mas essa geração de adolescente que dorme tarde, porque fica no celular até de madrugada, pensa que eu não sei? Tem pai dizendo aí, fala Deus. E tem adolescente dizendo, não pastor, não fala sobre isso. Adolescente tem problemas com sono porque não dormem bem, não consegue usufruir da noite, e a noite é feita para dormir. Aquele adolescente, aquele jovem chamado Eutico, tinha problemas com sono pesado, nada contra o sono. Outros poderiam pensar, ah, pastor, você tem que concordar que o errado ali não foi Eutico, foi Paulo que pregou demais. Para que Paulo demorou tanto no sermão? Poderia encurtar a mensagem? Paulo fala demais, né? Paulo fala demais. Às vezes Paulo fala mesmo, né? Precisa falar. A questão é que Eutico dormiu. Meus irmãos, o fato é que Eutico dormiu, como disse, na hora errada, no lugar errado. E o sono para aquele rapaz, aquele jovem, naquele momento foi fatal. Sono e morte, interessante, que guardam um certo paralelismo nas Escrituras Sagradas. Alguns personagens bíblicos foram levados à morte por causa do sono. O período do sono é um período muito sagrado, muito importante. Mas olhando sob essa perspectiva, nós temos na Bíblia alguns personagens que dormiram na hora errada, no momento errado, e foram levados à morte. O caso de Sansão, por exemplo, o homem escolhido por Deus, juiz em Israel, seduzido, traído pela mulher a quem amava, Dalila. Dalila meio que seduz Sansão. Sansão dorme nos braços de Dalila. Ela corta as tranças do seu cabelo, que era o sinal da sua força. E vocês conhecem a história. Se não conhecem, leiam Juízes capítulos 13 a 16. Sansão morre quando ele é seduzido por Dalila e morre e dorme nos braços de Dalila. Jonas, o profeta, dormindo num barco, depois de negar a ida para Tarsis, para pregar o evangelho, ou melhor, para Nínive, onde era a ordem do Senhor, foi para Tarsis, e aí dormiu no barco no momento errado. Ele foi levado a ser jogado do barco naquele mar, foi tragado por um grande peixe, dormiu errado, na hora errada, no lugar errado. Temos o exemplo dos discípulos de Jesus, antes de Jesus morrer e ressuscitar, naquele sofrimento que Jesus passou, Pedro, Tiago, João, aquele círculo mais íntimo dos discípulos do Mestre, enquanto Jesus orava, clamando por aquilo que aconteceria com ele, os discípulos estavam dormindo. O sono dos discípulos, de uma certa forma, vulnerabilizaram Jesus. Agora, quem dorme o sono da morte é Eutico. Um sono fora do lugar, fora do momento, é um sono errado. Quem sabe há pessoas aqui dormindo, não no sentido literal do texto, mas dormindo para as coisas de Deus. Dormindo, descansando, talvez não prestando atenção nas coisas que estão ao seu redor. Cuidado para você não dormir na hora errada, no momento errado, no lugar errado. Terceira impressão que eu tenho desse texto, a terceira postura, Eutico sentou na janela, Eutico dormiu e Eutico caiu do sono. Então, pelo fato de estar sentado na janela, de ter dormido, ele se desequilibrou e caiu. Aliás, hoje eu recebi um dos grupos de WhatsApp, uma cena muito interessante, um recorte de várias de uns vídeos de pessoas que dormem no lugar errado. Pessoas que dormem na condução, dormem no ônibus, dormem no metrô, dormem no trem. Gente, dá vontade de rir. Mas rir da desgraça alheia não é bom. Então eu pedi perdão a Deus depois que eu vi aquele vídeo. Eu ri a beça, mas eu senti depois uma dor daquelas pessoas que às vezes caem no chão. Você já viu alguém sentado no banco do ônibus, do trem, do metrô, não conseguir se descontrolar e cair no chão? Eu vi uma cena muito engraçada de uma pessoa em pé no metrô, dormindo. E tinha lugar para sentar. Gente, é muito estranho você ver alguém dormindo no lugar errado. A questão é que Eutico caiu do terceiro andar daquela casa. E aí, quando ele caiu, o culto parou. Diz o texto que Paulo foi obrigado a interromper a mensagem. E um detalhe muito interessante acontece após a queda de Eutico, é que os crentes descem, saem do terceiro andar, vão para o térreo para olhar o que aconteceu. Diz o texto que Paulo desceu, não somente Paulo, todos os discípulos que estavam reunidos, toda a igreja parou o culto para ver o rapaz. Muito interessante a atitude daqueles crentes. Quando um crente caiu, quando alguém caiu, o culto parou e houve lá um movimento em direção àquele rapaz que estava caído. Sensibilidade, solidariedade. Ninguém quis acusar Eutico da queda, do sono. Ele simplesmente, Paulo e os discípulos pararam, desceram para fazer alguma coisa por Eutico. Diz o texto algo também muito interessante, que Paulo desceu, inclinou-se sobre Eutico, isso é muito interessante, abraçou o corpo do rapaz. Paulo usou o mesmo método que os profetas Elias e Eliseu usaram no Antigo Testamento, ou seja, ele se jogou sobre o corpo do morto, houve contato, houve aproximação, houve transferência de calor. O mesmo devemos fazer quando alguém, um irmão nosso, passa por alguma dificuldade, tropeça e cai. Nós não podemos julgar quem cai. Nós devemos parar o que estamos fazendo para acolher os caídos. Essa igreja não pode ser um lugar de julgamento. Não pode ser um lugar de execração pública. Se você vir alguém caído por ter tropeçado, por ter fraquejado, não acuse. Não levante falsas acusações. Não execre essa pessoa. Não coloque o pecado dela em evidência. Não publique nas redes sociais. Não faça isso. Em oração, desça ao encontro dela. E resgate essa pessoa da sua queda. Nós devemos nos aproximar das pessoas que caem. Quando alguém na igreja cai ou peca, não pode existir acusações. Ninguém pode jogar pedra. Ninguém pode levantar suspeitas. Só Deus e a pessoa sabem as causas da queda. Nós precisamos ser mais empáticos, solidários, se colocar no lugar da pessoa que caiu. Porque quem sabe, um de nós poderia estar no mesmo lugar daquela pessoa que caiu. Ninguém é perfeito. Então, quando você vir alguém caído, não julgue, não jogue pedras, não acuse. Vá ao encontro, desça e abrace. Abrace, seja a bênção na vida dessa pessoa que caiu. Até porque, como disse, todos nós podemos cair, todos nós podemos passar por crise, todos nós podemos passar por vales sombrios e por desertos. O mesmo apóstolo Paulo, falando da igreja em Corinto, diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, assim aquele que julga, pensa, está firme, cuide-se para que não caia. Mas quando uma pessoa cai, é bom que tenha alguém ao seu lado, como diz a palavra. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10, eu gosto muito desse versículo. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. Eutico caiu, porque estava dormindo, porque sentou na janela. Quando ele caiu, a igreja parou o culto. Quando o irmão cai, a igreja tem que olhar para atenção, com atenção, para esse irmão caído. E se você caiu, levante-se, para a honra e para a glória do Senhor. Nós não vamos deixar você caído sozinho. A igreja não abandona os seus filhos. Há uma frase conhecida que a igreja parece às vezes um exército que abandona os seus soldados na guerra. Nós precisamos mudar essa filosofia que algumas pessoas têm da igreja. A igreja não pode ser um lugar de julgamento público. Nós precisamos preservar a imagem das pessoas, a autoestima das pessoas e tratá-las com dignidade, como diz a palavra. Mais uma experiência de Eutico. Eutico sentou na janela, dormiu, caiu em quarto lugar. Eutico morreu. Sim, nós sabemos. Porém, ele ressuscitou. Devido à queda, morrendo de sono, Eutico morreu do sono, deve ter batido com a cabeça. Traumatismo, fratura, hemorragia, coisas parecidas. Nós não sabemos, meus irmãos. Se o texto diz que Eutico morreu, eu creio, Eutico morreu. Não sabemos por quanto tempo ficou morto. Lamentável a morte daquele rapaz. Houve comoção naquele momento. Paulo se aproximou, tranquilizou a igreja. Fiquem calmos, ele ficará vivo. Eutico, de fato, ali ressuscitou. E subiram. E o culto continuou. Eu tenho certeza absoluta. Que quando Eutico voltou da morte para a vida, após a oração do apóstolo Paulo, eles todos subiram de novo para o terceiro andar daquela casa, o culto continuou. Quando o irmão cai, o culto tem que continuar. Quando o irmão tropeça, peca, a igreja tem que prosseguir na sua missão. A igreja não para quando um crente cai, porque outros vão precisar da ajuda. Mas o interessante aqui é que Eutico subiu, eu creio, subiu de volta ao terceiro andar e não mais sentou na janela. Não mais sentou na janela. Ele sentou junto da congregação. Ele era um daqueles que estavam ali adorando ao Senhor. O culto continuou e a ceia foi celebrada. Louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia Sagrada nós aprendemos que quando alguém peca, esse pecado tem que ser confessado, arrependido, para que essa pessoa seja curada. Mas quem tem poder para perdoar pecados é só o Senhor. Salmo 121, versículos 3 e 4, diz que Deus não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá sempre alerta. Sim, Deus está sempre conosco. Esse é o papel da igreja. Quando alguém senta na janela, dorme, cai, outros vão ao encontro, abraçam, transferem calor, transferem solidariedade, empatia, traz de volta essa pessoa ao convívio da comunidade e o culto prossegue, o culto continua. A igreja não pode parar. Eutico ressuscitou para a glória do Senhor, todos ficaram alegres com o milagre e o culto continuou. Eu quero orar nesse momento. Terminando essa palavra de hoje, quem sabe há pessoas aqui que estão caídas, tropeçaram por alguma razão, estão se sentindo fracas na fé, acusadas de alguma coisa que fez ou que deixou de fazer. Só Deus tem poder para perdoar os seus pecados. Eu queria orar por aquelas pessoas que se sentem fracas ou que caíram por alguma razão. Eu te quero um jovem, tomou decisões erradas na vida, caiu, mas a igreja se compadeceu. Este é o papel da igreja, se compadecer daqueles que caem e sofrem. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor derrame sobre a igreja hoje um sinal de arrependimento, de confissão de pecados, mas também de misericórdia, de empatia sobre aqueles que precisam ir ao encontro de alguém que caiu. Nós precisamos ter sempre esse olhar generoso, de compaixão e de misericórdia em relação àquelas pessoas que tropeçam e caem, sem julgamento. Vamos orar? Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Às vezes, Senhor, nós somos levados à queda, ao fracasso. Não somos perfeitos. Tu conheces, ó Deus, o interior, o coração de cada um de nós. Mas agora eu oro especificamente pela vida de um irmão, de uma irmã, que está conosco nesta noite ou assistindo pela internet, que talvez, como Eutico, por alguma distração, por alguma fuga, quem sabe sentiu-se atraído pelas propostas do mundo, essa pessoa cochilou e num momento qualquer da vida, desatento, desatenta, caiu e sofreu. Mas agora, como igreja, nós vamos ao encontro daqueles que caíram, estendemos as mãos, olhamos com olhar de misericórdia, abraçamos, transferimos calor, amor, afeto, empatia. Nós também poderíamos ter caído. Ó Senhor, derrama sobre nós a unção da misericórdia, da graça, sem acusações, sem levantamentos de culpas, culpados, sem execração pública. Possamos ser uma igreja que acolha os caídos e feridos e ore para que eles se levantem, para voltar à ativa, para voltar às suas atividades, porque o reino de Deus precisa de pessoas corajosas assim. O culto tem que continuar. A igreja não pode parar o seu serviço, mas tem que olhar com atenção, sim, para aquelas pessoas que caem. Derrama sobre nós nesta noite esta bênção, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficamos de pé, vamos terminar este culto louvando ao Senhor com uma canção, e logo após vou estar impetrando a bênção. Mais uma vez, lembro, sexta-feira começa a nossa conferência de juventude. Esteja com a gente, traga um convidado, um amigo seu, um sobrinho, um filho, para estar aqui com a gente. Essa igreja vai estar de portas abertas na sexta-feira. Louvemos ao Senhor. Natan, vamos lá.